A Rádio ONU recebe em seu estúdio em Nova York Antônio Patriota, embaixador do Brasil junto às Nações Unidas e presidente da 60ª sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, CSW na sigla em inglês. Embaixador, muito obrigada por atender a Rádio ONU mais uma vez.
Obrigado, Laura. Você.
Essa é a primeira sessão da CSW após a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que contém metas para a igualdade de gênero. E o tema prioritário esse ano é o empoderamento da mulher e sua ligação com o desenvolvimento sustentável. O que a CSW pode fazer no empoderamento das mulheres no mundo todo?
Bom, a CSW, ela existe há 60 anos, né? Então, já é um órgão com uma reputação consolidada. Numerosos ministros e ministras que se ocupam da igualdade de gênero comparecem. É o evento das Nações Unidas com maior participação da sociedade civil. E o interessante é que vai ser uma ocasião, poucos meses depois dos chefes de Estado e governo dos Estados-membros da ONU haverem adotado em setembro do ano passado a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a comissão terá a oportunidade de se concentrar sobre a implementação, sobretudo. Não se trata de interpretar ou retomar a discussão sobre os objetivos, mas de examinar de que maneira os países, os Estados-membros, podem se organizar para conquistar essa igualdade de gênero até 2030, em seus diferentes aspectos e diferentes dimensões. E o interessante é que a Agenda 2030, diferentemente dos objetivos do milênio, né, que se encerraram em 2015, ela é de aplicação universal. E o trabalho da CSW, da Comissão sobre a Situação da Mulher, ela já se dá, já ela já ocorre nesse espírito da aplicação universal. E nós constatamos, no ano passado, no contexto da celebração dos 20 anos desde a Conferência de Pequim, sobre a situação da mulher, que nenhum país do mundo, por mais desenvolvido que seja, alcançou, já terá alcançado essa igualdade de gênero em diferentes aspectos, seja na questão da remuneração igual por trabalho equivalente, seja na questão de acesso a emprego, seja na questão do reconhecimento do trabalho doméstico e várias outras. Então, isso faz com que esta sessão ela possa se transformar num verdadeiro modelo de esforço concentrado, cooperação no âmbito multilateral para a implementação de um aspecto chave da Agenda 2030, porque também aqui eu acho interessante reconhecer e registrar que existe um reconhecimento unânime do papel chave da igualdade de gênero para os objetivos centrais da Agenda 2030, ou seja, erradicação da pobreza, promoção de sociedades mais justas, redução da desigualdade, entre outros.
Embaixadora, a ONU tem 193 países com grandes diferenças entre eles no que diz respeito aos direitos das mulheres e à igualdade de gênero. Como que a CSW pode ajudar a reduzir essas diferenças?
Bom, a CSW já se dedica a isso há muitos anos e ela passou a ter um papel de maior relevo ainda depois da Conferência de Pequim, como eu comentava, que celebrou 20 anos no ano passado. O que ela pode contribuir é, enfim, não só como plataforma em que interlocutores dedicados à promoção da igualdade de gênero compartilham experiências, lições, políticas públicas que produzem resultados, ou outras políticas que não produzem, ou seja, também equívocos que podem ocorrer. Isso em si mesmo tem um enorme valor, porque ajuda os diferentes membros do sistema, Nações Unidas, a reorientar suas prioridades, a eventualmente também se beneficiar de por exemplo, uma cooperação para capacitação técnica. Os temas que estarão em pauta este ano se referem, assim, a título de exemplo, à questão normativa, né? Legislação, que é muito importante, é algo que os governos e parlamentos se dedicam a fazer para promoção da igualdade de gênero. E nesse caso, nós gostamos muito da expressão acesso à justiça, porque mais do que o império da lei, o que nós temos que promover são leis justas. E muitas vezes isso aí envolve uma certa autocrítica por parte de cada país para examinar onde é que a legislação continua discriminando ou não é inteiramente a mais benéfica, a que mais favorece a igualdade. Um outro tema se refere à questão da criação de instituições governamentais sensíveis à questão de gênero. E aí não basta que o Ministério dos Direitos Humanos ou as secretarias para promoção de políticas para a igualdade entre homens e mulheres estejam presentes e incluam em seus programas essas políticas. É importante que o governo como um todo, que haja uma consciência transversal, como costumamos dizer, da importância da consciência da igualdade de gênero em áreas como saúde, educação, até mesmo finanças e outras. Finanças, aliás, e o financiamento de projetos para a promoção da igualdade de gênero é um outro aspecto. E um quarto aspecto é a questão da coleta de dados e do desenvolvimento de uma capacidade de análise de estatísticas apropriadas, desagregadas, que contribuam para que as políticas sejam e as estratégias sejam as mais eficazes possível.
E no caso específico do Brasil, o que, que o Brasil tem feito para alcançar essa igualdade de direitos entre homens e mulheres?
O Brasil se posiciona bem nesse debate, de uma forma geral. E um relatório que foi divulgado esta semana pela Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, reflete todo o progresso, eu falei da área normativa, né, da legislação que há no Brasil, tanto na questão da promoção de igualdade de condições, por exemplo, o reconhecimento do trabalho das domésticas, né, a extensão de previdência, como também outros aspectos que têm a ver com combate à violência, Lei Maria da Penha e outras iniciativas, o reconhecimento do feminicídio, entre muitas outras. E agora, isso não significa que não existam desafios também. A violência contra a mulher ainda é elevada e o Brasil, embora tenha bons indicadores em certos quesitos, como na questão da remuneração por trabalho equivalente, o hiato no Brasil não é dos maiores do mundo. Mas em outros aspectos, por exemplo, na questão da liderança feminina, embora a nossa presidenta seja mulher, e isso represente, claro, uma conquista para o Brasil neste campo, o número de mulheres no parlamento, a proporção ainda é relativamente baixa. Eu trabalhei muito quando era ministro e também continuo muito engajado na promoção de maior igualdade dentro do Ministério das Relações Exteriores, para que as mulheres ocupem cargos de relevância, e isso tem acontecido, mas ainda existe um campo importante a ser conquistado de melhoria de condições, mas considero que o Brasil está num bom caminho, e inclusive em reconhecimento a uma certa liderança e uma postura que pode ser caracterizada como progressista neste âmbito, que eu acho que a presidência brasileira da comissão está sendo muito valorizada.
E, embaixador, passando agora para os países de língua portuguesa fora o Brasil, o que precisa ser feito nessa área? Guiné-Bissau, por exemplo, tem um problema grave com a questão da mutilação genital feminina, né?
Olha, eu tive 3 vezes em Guiné-Bissau nesses últimos 2 anos como presidente da configuração da Comissão da Consolidação da Paz, e fiquei muito impressionado com a organização que a sociedade civil bissau-guineense já alcançou nesta questão de defesa dos direitos da mulher. E me encontrei com um grupo de mulheres numa das visitas, e as reivindicações eram muito claras. Uma delas é a questão da possibilidade de herdar a terra, onde existe atualmente uma situação que eu acho que precisa ser tratada com muito cuidado. Claro que eu estou aqui no pleno respeito à soberania de Guiné-Bissau, mas eu encorajaria muito as autoridades do país a examinarem essa questão, porque é injusto que as mulheres representem 60% da força de trabalho no campo e, no entanto, não possam herdar terra ou transmitir para os seus filhos, pela via materna, a posse da terra. Isso aí representa, em muitas situações, também uma perda econômica para a economia de Guiné-Bissau. E outras reivindicações muito legítimas que eu pude identificar em um espírito que é suprapartidário, não é politizado de forma alguma, e também não é sectário em termos de religião ou grupo étnico, etc. O que me deixou a impressão de que em situações pós-conflito, como Guiné-Bissau e outras na África Ocidental e em outras partes do mundo, as mulheres, quando se organizam, elas são um elemento muito importante da construção de uma nova sociedade mais pacífica, mais inclusiva, em que as atenções e os esforços da sociedade se voltam para a reconstrução, de fato, né? Para a criação de condições mais favoráveis para a elevação do nível de vida e para sistemas mais inclusivos e democráticos de governo.
Embaixador, voltando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 5 é a igualdade de gênero até 2030. É possível, embaixador, igualdade de gênero até 2030?
Não é impossível e nós precisamos de objetivos ambiciosos, né? Cada um individualmente na sua vida e as sociedades e a comunidade internacional da mesma forma. O fato desse objetivo ter sido consignado na agenda representa uma vontade política, antes de mais nada. E não se faz nada sem vontade política. Então, nesse sentido, que eu interpreto como um sinal muito positivo de engajamento da sociedade internacional, da comunidade internacional, na promoção, no reconhecimento da importância e também na promoção da igualdade como um fator decisivo para alcançarmos o desenvolvimento sustentável.
Embaixador, e o senhor é presidente da seção da CSW e o senhor é um homem. Qual é a importância, o papel do homem na promoção dos direitos das mulheres?
É um papel fundamental, porque o empoderamento das mulheres e a promoção da igualdade de gênero, ela não beneficia apenas as mulheres, ela beneficia a sociedade como um todo. Seja em termos econômicos, existem cálculos do Banco Mundial, por exemplo, que demonstram que a inclusão da mão de obra feminina, do talento das mulheres na economia, eleva o produto interno bruto dos países, mas também por uma questão de justiça e equidade que promove maior harmonia, maior entendimento dentro das sociedades e prepara o terreno para sociedades enfim, mais democráticas e inclusivas, como aquilo que nós desejamos para o nosso país, para a nossa região e para o mundo. É por isso que eu considero que esse tema é um tema central, estratégico. Eu encorajo muito as ONGs que se dedicam precisamente à mobilização do apoio masculino, à igualdade de gênero, às campanhas como o He for She, o Ele por Elas, que está tendo muito impacto no Brasil, outras como Men Engage, os homens se engajam, enfim. E também estimularia, em particular, o setor privado a se engajar de maneira mais efetiva. Eu sei que no Brasil existem entidades como o Instituto Ethos, que tem se dedicado muito a isso, porque há uma constatação interessante a ser feita aqui. Na verdade, não se encontra tanta discriminação, por exemplo, na questão da remuneração, no setor público, no plano internacional. É mais no setor privado que pode haver discriminação pela remuneração, pelas condições de contratação de mão de obra ou de profissionais. Muitas vezes, a ausência ou previsão assim, muito ainda modesta de licença maternidade. Agora, no Brasil, nós demos um passo importante até com a licença paternidade. E é importante não só que os governos assumam liderança, mas também que os homens no setor privado se dediquem a eliminar essas distorções que prejudicam a sociedade como um todo.
Para concluirmos, embaixador, algum outro tópico que o senhor queira abordar sobre a sessão e a presidência do Brasil da CSW?
Talvez justo mencionar que a comissão ela procederá este ano sob novos métodos de trabalho que prevêem um segmento ministerial com 4 mesas redondas entre os ministros que abordarão exatamente esses temas que eu sinalizei para você, a questão institucional, a questão normativa do financiamento e da coleta de dados e estatísticas. Haverá também um debate entre ministros com presença da sociedade civil, que abordará a questão do estabelecimento de alianças dentro de cada sociedade, envolvendo governo, sociedade civil, setor privado e outros agentes. Isso aí é muito importante, porque sublinha o fato de que isoladamente nenhum ator ou nenhum grupo de atores conseguirá por si só alcançar a igualdade. Também lembrar que o segundo tema da comissão, que chama-se o tema em revisão, porque já foi abordado numa outra comissão, numa sessão anterior, será a questão do combate à violência contra a mulher. E nesse contexto, uma inovação metodológica também será a possibilidade de apresentações voluntárias por parte de alguns países sobre suas políticas. E o Brasil se voluntariou para fazer uma dessas apresentações.
Muito obrigada. A Rádio ONU conversou com o embaixador Antônio Patriota, embaixador do Brasil junto às Nações Unidas e presidente da 60ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, CSW, que começa segunda-feira aqui na sede da ONU em Nova York. Obrigada, embaixador.
Obrigado, Laura.